E agora são 10h19, porque é sexta-feira. Vamos ao Visto de Fora. Como todas as sextas, os principais temas da atualidade em Portugal e na Europa, vistos pelo Olivier Buonamici e pela Begonha Inigas, dois jornalistas estrangeiros que há muito são correspondentes em Portugal. Bom dia a ambos. E bom ano, porque ainda não nos tínhamos cruzado em 2019.
Bom ano, é verdade que eu semana passada estava em Compostela e o Paulino não estava cá.
Eu também estava de férias. Bom dia, Miguel Coelho.
Olá, bom dia, já cá estava. Bom ano mesmo.
A moderar o Visto de Fora.
Sim, e esta semana não falta assunto, desde a crise no PSD ao frenesim de anúncios em que o governo entrou esta semana, passando pelos dramas políticos europeus, vamos ver se temos tempo para tudo, e ainda corremos o risco de receber aqui algumas chamada do Palácio de Belém. Se tocar, atentes tu, Olivia, está bem?
Pode ser, mas eu acho que o Presidente da República não tem o meu telemóvel, apesar de eu já ter dado o meu número de telemóvel aqui no programa, mas por outras razões.
Mas já agora, o que é que acharam desta polémica em torno da ligação de Marcelo para o programa de Cristina Ferreira?
Eu estava a chegar de férias, não é? Eu acho o seguinte, nós estamos cá a analisar a atualidade. O Marcelo, o presidente da República, é un homem que coñece moito ben os media e coñece moito ben, sabe moito ben como é que conseguir ter tamén máis popularidade e subir os índices de popularidade. Pensemos o seguinte, de aquí a un mes ninguén se lembra disto, mas a súa popularidade vai se manter e tamén vai chegar aínda máis longe. Eu acho que o Marcelo, o presidente da República, quando fez isto, sabía moito ben o que facía.
Mas outro qualquer seria acusado de populismo. Sim, Marcelo não, exatamente. É de popularidade, não é?
Exatamente. Falas em popularidade. Ele sabe moito ben o que faz. Porque tinha dado uma entrevista ao concorrente da Cristina Ferreira um dia antes, ou dois, eu não estava em Portugal, não é? Ao Gouxa.
Sim, uns dias antes.
E além de tudo isso, também fez umas declarações à RTP, o programa.
Sim,
de...
gravadas já depois.
Exatamente.
Da,
portanto,
da
ele está a chegar às principais televisões e não se pode acusar de só beneficiar uma. É verdade que não é muito usual, eu não imagino o rei da Espanha a ligar a um programa de televisão assim de manhã, não é?
Mas, sobretudo com estes contornos deste programa.
Com estes contornos e os programas que é também em Espanha de manhã, não é? Para uma audiência determinada, feminina, tudo isso. Mas no caso do Presidente da República há tantas coisas que se saem e que se escapam do normal que temos de avaliar isto em conjunto. É verdade que não é normal, mas todo tem um objetivo. E eu espero que o presidente nos esteja a ouvir, porque se aproveito para dizer que ele, pronto, não costuma ouvir o nosso programa, se é um programa que eu tenho na RTP, mas desde aqui lançamos uma mensagem para que o presidente também ouça o que nós dissemos.
Bom, eu espero que ele não esteja a ouvir agora, porque agora vou exatamente discordar da Begonha, completamente.
Para mim,
agora falaste 42 minutos, eu vou falar 43 agora. Já tinha saudades disso, não é, Begonha? Para mim isto é populismo, claramente. É populismo, só que é populismo saudável. Não é populismo perigoso. Existem dois tipos de populismo. O populismo de Salvini, na Itália, e existe o populismo de Marcelo Rebelo de Sousa. Para mim é populista, claramente. Mas é um populismo saudável. Que é uma nuance que eu acho que é algo, uma diferença importante. Agora, o que me preocupa atrás disso, que é um caso, mas não dá para falar disto durante muito tempo, mas só resumindo o meu pensamento, existe cada vez mais, e não é só um problema português, uma promiscuidade entre, cada vez maior, entre os políticos e os animadores. Porquê? Porque nós, porque os jornalistas, não é? Se a promiscuidade também existe, é verdade, de vez em quando, infelizmente, só que é mais difícil. E estamos a assistir cada vez mais entre os animadores de rádio e televisão, entre eles e os políticos, há uma promiscuidade. Vou dar um exemplo. No ano passado, uma amiga minha, animadora de rádio, falava do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, dizendo que era um presidente querido pelos portugueses e tudo isso. A minha pergunta é o quê? É, um jornalista não podia dizer uma coisa dessa. Não podia.
Mas é jornalista ou animador?
É animador. Bom, mas deixa-me terminar. Só que hoje em dia...
Também é uma nuance importante.
Sim. Mas exatamente por causa disso. É que o animador, hoje em dia, não é de rádio, não é? Não sendo jornalista, tem de uma certa forma mais liberdade de opinar.
E às vezes os ouvintes não fazem a distinção.
Exatamente. Não fazem a distinção. E o facto desta amiga minha, animadora do rádio, quando ela disse isto, chamei-lhe a atenção, disse, mas tu viste isso? Ah, mas não sou jornalista. Posso dizer o que me apetece. De uma certa forma.
E o resultado... Eu concordo com essa tua amiga.
E resultado, há uma promiscuidade. Sim, mas o problema, Paulino, é que há uma promiscuidade também cada vez maior entre os animadores por causa da vossa liberdade assim.
Não.
Eu acho que há.
Não concordo,
vê-se. Você tem o direito de discordar de mim, não é? Como é óbvio.
Pronto, é o princípio.
Mas isso
esse.
É democracia.
É o direito de discordar.
O direito de discordar é fantástico. Exatamente. Porque significa que estamos em democracia. E por isso os nossos ouvintes cada vez mais nos escrevem e gostam deste espaço e deste programa. Mas, no caso da promiscuidade do que estavas a falar, por desgraça, em democracia sempre houve promiscuidade, em alguns casos, nem todos, porque aquí estamos, non somos libres, non é? E acho que non estamos a imiscuir nestes temas entre política e xornalismo, mas por desgraça, estou-me a lembrar na época na altura da transição en España, falouse moito sobre iso, da promiscuidade entre o xornalismo e tamén a política. É un risco que sempre se tende, mas neste caso non é só animadores, Olivier.
Mas, Paulino,
tamén pode acontecer Paulino, entre
Paulino,
o xornalismo.
Mas, Paulino, uma pergunta. Tu não achas sinceramente que não há, através dos casos de Marcelo Belsou e Cristina Ferreira, uma tendência para um animador, que tu és, por exemplo, de ser uma tendência para ser mais simpático com os seus convidados do que como jornalista, por exemplo? Tu não achas,
enquanto,
sinceramente?
Enquanto pessoa, tenho o dever de ser simpático e receber bem os meus
tudo
convidados.
Tudo bem, como pessoa. Mas há uma tendência, por isso que os políticos gostam cada vez mais dos animadores.
Não há uma necessidade tão grande por parte do animador de exercer o contraditório. Claro. O jornalista sente mais esse.
Exatamente, é por isso que os políticos, é isso que eu queria dizer, gostam cada vez mais dos animadores e cada vez menos dos jornalistas.
Mas deixem-me introduzir então aqui outra das polémicas dos últimos dias, tem a ver também com a ida do Mário Machado, não é? Uma entrevista na TVI, a um programa, lá está, de entretenimento, não de informação. Este líder de extrema-direita, sendo que, entretanto, também a entidade reguladora para a comunicação social veio já elibar a TVI, dizendo que não houve qualquer ilícito ou irregularidade. Mas o que é que acharam desta controvérsia?
Mas é verdade, neste caso, exatamente, a entidade reguladora regulou, para iso tamén estamos en democracia, existe esta entidade que é tan importante neste país e nos outros países.
Mas justificava-se a polémica ou não?
Mas a polémica... Vamos ver, nunca é agradável, sobre todo neste caso, lembrense unha coisa, que este é o único país da Europa, do sul da Europa, neste momento, que non ten realmente partidos de extrema esquerda, de extrema direita, no Parlamento, non é? E que, digamos que os populismos de direita e a extrema direita non está a alcanzar, digamos, o Parlamento. Que acontece? Que con isto, a miña impresa, o visto de fora, desde fora, é que o perigo de todo isto é dar moita popularidade a este tipo de persoas, como Mario Machado, que é o líder dun movimento, que dun partido que non ten representación parlamentar de extrema direita, de cara ás próximas...
Sobretudo fora do crivo da informação.
Exactamente,
como
do crivo da informação. Dizer, ainda que sexa legal e que se posa facer, como diz a entidade reguladora, non é o máis ético. Para min, non é o máis recomendável neste momento,
Olivier.
Porque non vale todo pelas audiencias.
Eu vou tentar me conter, não. Falei, não. Vou tentar me conter. Para mim é escandaloso. É por mim é escandaloso. Mas escandaloso por duas razões. Primeiro, porque eu acho, eu não vejo problema nenhum em entrevistar alguém do PNR. Para mim, não estou a ver porque que não se deve entrevistar alguém da extrema-direita portuguesa. Tem toda, para mim, legitimidade.
Sim.
A partir do momento em que é considerado um partido legal.
Só
que,
eu acho
que o PNR, neste caso, tem outras pessoas, não é? Que não têm o passado tão pesado, entre aspas, em relação.
Mas o Mário Machado não é do PNR.
Sim, também uma ligação da extrema-direita. Caso, não é? Portanto, eu, se eu tivesse que falar com alguém da extrema-direita, não é? Convidava alguém do PNR que não tivesse, que representasse as ideias da extrema-direita, mas que não tivesse o passado de Machado. Mas o que mais me escandalizou, neste caso tudo, é o enquadramento do programa. Eu recordo-me que aqui falei que eu não gosto nada dos programas da manhã, por uma razão, misturam tudo. E ver Machado e depois uma receita do bacalhau com natas, logo a seguir o horoscópio, depois um avô que mata o neto, eu peço desculpa. Mas eu acho
um novo comentário de Mário Machado.
E hoje em dia, hoje em dia, os programas de rádio e televisão tornam-se catálogos. Entrevista, falamos do tempo, logo a seguir da avózinha, logo a seguir vamos fazer contos, estamos sérios, vamos falar de cultura, logo a seguir vamos falar com alguém, não sei o quê. Mas esta transição bacalhau, não sei se houve bacalhau, se calhar era borrego, mas a transição Machado, bacalhau, meteorologia e depois Emanuel Maria Ilhar a cantar é algo a mim que me faz imensa
coisa. Mas é a guerra das
audiências.
É a guerra das audiências.
E já agora, a tal pergunta que eles fizeram na TVI sobre o Salazar. Eu também achei surreal, porque já agora eu receio o tempo, e vai acontecer, não? E diz, já agora, por que não organizar um passatempo? Não sei, podem ganhar uma camisola para o Salazar, uma camisola anti-Salazar. Tudo é possível hoje em dia. Tudo é possível hoje em dia. E isso que eu acho chocante também, que é misturar tudo.
Sabes o que é que eu assim acho? Sabe, e para terminarmos, o que é que, e sou animador, posso falar. Sabe o que é que eu acho estranho no meio disto tudo?
vamos ver.
O que é que eu acho estranho no meio disto tudo? Eu não vi a entrevista com o Mário Machado e não está em causa a pessoa, ao conteúdo, porque não sei de facto o que aconteceu. Eu falo é que não há muito tempo houve uma entrevista a um senhor que se, enfim, assumiu bombista, que assumiu que nos tempos conturbados no pós 25 de Abril roubou propriedades a quem as tinha na família há muitos anos, que matou pessoas e depois no dia a seguir não houve esta polémica. É só isso que eu acho estranho. Vamos em frente, vamos para a Europa. Euronet Plus. Lembramos que mais adiante vamos ter aqui o habitual desafio semanal à Begonha e Olivia. Isto hoje é difícil, o índice de qualidade. Atenção, preparem-se. Merece sempre muitos comentários. Lembramos que podem enviar as suas perguntas para vistofora@rr.pt. E agora sim, Miguel, falamos da Europa, uma colaboração da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Sim, e no plano europeu agravaram-se na última semana os protestos dos coletes amarelos, uma vez mais, depois de uma trégua natalícia que, curiosamente, coincidiu com a ida do Olivia à França, o que já é suspeito. Mas os protestos regressaram em força e prometem continuar. Receberam, de resto, esta semana o apoio do governo italiano, ou pelo menos do vice-primeiro-ministro Matteo Salvini. Como ler tudo isto, Olivier?
A receio do bacalhau com natas, então. Não, mas o que eu acho é perfeitamente normal. Eu estava à espera disso por várias razões. Primeiro, os franceses e Macron, já disse isto aqui várias vezes, dão lições de moral ao mundo inteiro. Portanto, como é óbvio, deram lições de moral à Itália, só que os italianos começaram a ver que Macron, afinal, é alvo de contestação. Bing! Oportunidade para a Itália apoiar este movimento de contestação. Uma espécie de vingança contra a França, que eu acho perfeitamente lógico neste caso. Mas há uma outra questão que eu acho mais interessante ainda, que é, para que não esqueceram, que o movimento de 5 estrelas na Itália nasce da rua. É um movimento de contestação e há algumas semelhanças entre o movimento de 5 estrelas de Luigi Di Maio, do Beppe Grillo, na altura o antigo humorista italiano, com este movimento de coletes amarelos. Vamos ver se isto vai acabar ou não num partido político. Não é de descartar que aconteça em França, mas há algumas semelhanças, e uma delas que é super importante, que é a questão que cada vez mais, e vamos ver em Portugal se vai acontecer, há partidos que nascem, que seja o movimento de 5 estrelas, coletes amarelos, que querem reduzir, diminuir o número de intermediários na política. Já não aguentam esta questão dos chamados intermediários. Querem cada vez mais democracia direta, por isso o referendo de iniciativa popular, etc, etc. É uma nova tendência na Europa e ponto em comum entre o movimento italiano e o movimento francês.
Olha, mas e a questão de fundo em França, como é que Macron se vai desenvencilhar do problema, uma vez que parece já ter cedido o que tinha a ceder, não é?
Eu não sei como é que ele vai fazer. Ele terá que ligar eventualmente à animadora francesa de televisão em direto, como fez o professor Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Não sei. Mas se o Macron fizer isto, ele está lixado, porque ele não tem a popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa. Não, ele está em muito maus lençóis, mas muito maus mesmo. Estou muito pessimista em relação ao futuro de Macron. Sim.
Begonha.
Concordamos? Nisto concordamos, Olivier. Eu também estou pessimista enquanto ao futuro do Macron, porque realmente tem panorama desolador, não é? Está claro que vão por ele, está claro que este movimento dos coletes amarelos, dos chalecos amarillos, como nos dizemos em España, está a terse a contornos importantes, non só, como xa falábamos antes do Natal, de protestos simplesmente por unha serie de cousas, van por ele, e o descontentamento na sociedade francesa é evidente que respecto ao goberno e neste caso ao Macron é grande, e ele non está a demostrar que teña recursos para continuar moito máis tempo no cargo, mas en política, como por certo dixíamos no outro día, no, respecto á actualidade portuguesa para este ano, nunca se sabe, no, estamos nos a avaliar con o que temos, con os ingredientes que temos cá neste momento do que está a acontecer na França, mas todo aponta que ele non ten un panorama moito bom.
Ele e também no momento em que, com a aproximação das eleições europeias, prosseguem estes encontros entre os partidos de extrema-direita no poder em vários países para encontrar uma plataforma comum de
isso é
apoio
muito preocupante.
E um grupo eurocético que eles querem constituir no Parlamento Europeu.
Muito preocupante porque temos o seguinte, temos no caso de Espanha com a Vox, eu como estive 15 dias em Espanha agora a coincidir com o Natal, estive a ver como a Vox, como comentava no outro dia no programa, está a crescer cada vez mais em compensado de voto. Si as eleições legislativas tivesen lugar hoxe en España, ficaría en cuarta, quinta posición, mas xunto a Podemos, con os mesmos votos aproximadamente que Podemos, o cual é super significativo, un partido que non ten...
Era inimaginável há un
ano. Inimaginável que non ten representación parlamentar. Por tanto, isto que se está a falar desa plataforma entre todos estes partidos de extrema direita...
Porque pode criar Europa,
uma dinâmica muito preocupante, países. Porque estamos a ver França, estamos a ver Itália, estamos a ver Hungria, estamos a ver Alemanha, estamos a ver Espanha. Portanto, isto é super, super preocupante e temos de olhar, e de feito os políticos tradicionais e os partidos tradicionais estão neste momento de caras europeias muito mais preocupados por tudo isto do que poderíamos imaginar a un ano ou dois anos, porque isto está a ser xa un problema para pôr na mesa e para tentar solucionar, porque non consigue...
E no caso do Partido Vox, en España, sempre há acordo para governar
sí,
Andaluzia.
Sim, exactamente. Chegou o seu acordo esta semana, mas con moita polémica. Non se ten falado moito en Portugal sobre isto, mas con moita polémica. Por quê? Porque o Partido Popular en Andaluzia teve de chegar a pactos por separado. Por un lado, con Ciudadanos, que é de centro, máis ou menos, centro-direita, e por outro lado, con Vox, con a extrema-direita, e agora está a ver os primeiros problemas para conseguir governar o representante do Partido Popular. Se está a ver os primeiros problemas entre a Vox e Ciudadanos, ainda que son é un bocado como a seringonza cá, mas só que unha seringonza direita, como tú decías há umas semanas, antes do Natal, é dizer, son acordos. Isto non son propriamente o
não
que
é uma
pacto,
não é uma coligação,
mas vai haver muito problema, porque o discurso da Vox na Andaluzia é tão extremista em temas até de violência doméstica, em temas dos imigrantes, que é impossível que fiquen ben, e até houve unha reunión entre o líder do Partido Popular, Pablo Casado, en Madrid, e o líder da Vox, unha reunión inconclusiva, unha reunión con moitos problemas, non é? Porque é moito difícil que eles dois cheguem a um acordo.
O que acho interessante no caso da Espanha é que a questão do movimento de Ciudadanos, não é? De uma certa forma, fiquei bastante surpreendido que o Ciudadanos fechasse um pouco os olhos perante esta grande aliança da direita, por assim dizer, resumindo a Andaluzia. Mas, ao mesmo tempo, quando vejo a esquerda espanhola, que dá lições de moral à direita, porque preciso não esquecer que o PSOE, de uma certa forma, tem o apoio do movimento separatista.
Não, de uma certa forma, não, totalmente.
Totalmente,
está
exatamente.
No poder graças Sim. ao separatismo vasco e catalão.
Mas eu teria preferido que nem o PSOE, nem os Ciudadanos, não é, fizessem aliança, só que hoje em dia... O problema é que na política, como não consegues alcançar rapidamente uma maioria, não é? Às vezes tu és obrigado um pouco, ela está, a te vender, a vender um pouco a tua alma ao diabo para conseguir chegar ao poder.
E se me permitirem, há uma coisa que está a acontecer em toda a Europa, em Portugal também aconteceu com o caso da Seringonça, é dizer, e está a acontecer no caso do PSD também e da crise no PSD, é dizer... Xa finalizou o bipartidismo. É dizer, estábamos habituados a que en Portugal, en España, en todos os países europeos, o bipartidismo fose o sistema máis habitual, no é? De alternancia
entre dois grandes partidos.
Entre dois, no caso de España, xa se está a ver que acabou. No caso de Portugal, estáse a ver que o António Costa está a governar grazas aos partidos de máis esquerda, e todo aponta a que os resultados van se dividir eleitorais muito.
Já vamos também falar
mas
um pouco mais de Portugal.
Mas no caso, isto, todo isto o que indica é que estamos ante alianzas improbáveis, ante situações que não podíamos imaginar. Está a mudar tudo na política e está-se a ver com o exemplo
Deixem-me
da Andaluzia.
Deixem-me só ouvir a vossa opinião muito brevemente sobre o que nos aguarda quanto ao Brexit. Nós temos já daqui a poucos dias a segunda tentativa de votação no Parlamento Britânico. Ainda havia alguma expectativa, nomeadamente por parte de Theresa May, que este início de ano, enfim, pudesse levar a algum consenso, mas por vistos não.
Sim.
As posições estão mais extremadas do que nunca. Como é que imaginam o desfecho no dia 15 e o que se vai seguir?
Ai, essas perguntas que difíceis são, porque levamos a falar,
por
estamos a falar, estamos a falar, mas isto é muito difícil, o do Brexit ninguém sabe, e sobretudo nem a própria Theresa May, eu acho que sabe neste momento, porque ela está mais pressionada do que nunca. Tem agora, tem que ter 3 dias para...
Três dias.
Três dias, não? para o plano B do que se
queria
está a falar.
Queria três semanas, mas os deputados só lhe
então,
dão três dias.
Que é o que vai fazer? Se realmente tem esse plano B do que eu falava antes do Natal, que eu pensava que poderia ter, depois de falar com vários britânicos, aqui residentes em Portugal, não sei se ela tiver esse plano B, perfeito. Se não tiver, eu não sei de onde que vai tirar esse plano.
O mesmo ministro português dos negócios estrangeiros vai apresentar um plano de contingência para o caso de não haver acordo.
Ou se à tarde.
Em Espanha e França também há movimentos semelhantes?
Sim, em Espanha também se apresentaram com os residentes, porque em Espanha saíram os dados esta semana, mais de 300 mil britânicos moram neste momento oficialmente em Espanha, que têm papéis na embaixada, que se contabilizam na embaixada, há muitos mais de 300 mil.
Teresa May, não sei se ela está nos ouvindo. Teresa, eu acho que o seu acordo vai ser rejeitado.
O desespero é tanto que ela já nos ouve.
Muito bom. Eu acho que o acordo da Teresa May vai ser rejeitado. Agora resta saber o que vai acontecer depois. Tudo é possível, mas eu acho que este acordo é o fim. Eu acho que é quase o fim deste acordo. Agora tudo é possível. Eleições antecipadas. Eu acho que neste momento o fim é um cenário mais provável.
Eu acho que toda a Europa neste momento está numa fronteira, ou está a aproximar-se de uma fronteira que não sabemos muito bem que tipo de fronteira é, não é? Essa é que é a verdade. Bom, essa é a Nuvens de Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa numa colaboração da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Proponha que olhássemos agora um pouco para a crise no PSD, que está agora aberta, enfim, está agora aberta, se alguma vez esteve fechada, mas esta crise no PSD, que mais logo vai conhecer o anúncio de Luís Montenegro, de que pretende concorrer à liderança do partido contra Rui Rio. Pergunto, Olivier, faz sentido, na tua opinião, apenas um ano depois e sem que o líder do PSD tenha sequer ido ainda a eleições nacionais?
Não sei se faz sentido ou não, mas eu fiquei surpreendido com Rui Rio. Eu estava à espera, sinceramente, tendo em conta a experiência dele, de uma oposição mais firme. Eu acho que ele não tem conseguido ser um líder forte do PSD. E, portanto, eu acho que esta mudança, se houver uma mudança, na minha opinião, não é uma boa notícia para António Costa. Não estou a dizer que seja Montenegro ou um outro vai ganhar António Costa. Parece muito complicado. Mas pode dar um novo elan. E Begonha falava disto na semana passada,
se não me engano.
Dizia que tudo é possível. E, de facto, se houver uma mudança de liderança do PSD, pode haver um novo elan. E, portanto, eu acho que neste momento, no lugar de António Costa, ficaria um pouco preocupado.
É uma mudança, enfim, recorrendo a personalidades muito ligadas àquilo que foi Passos Coelho.
Agora, fez-me, só em relação, só uma delícia que adorei, que eu disse a Manuela Ferreira Leite, quando ela disse que ela preferia que o PSD tenha um pior resultado nas eleições do que um rótulo de direita. Eu descobri, através da declaração, que Manuela Ferreira Leite não é de direita. Claro que é espantoso. Achei genial esta. É isto que, afinal.
Só falta descobrir que ela não é do PSD.
Sim, mas achei genial porque. Exatamente, achei genial porque eu não sabia que ela não era de direita. Eu não sabia que ela era de esquerda, Manuela Ferreira Leite. Descobri isto.
Begonha, como é que vês esta situação no PSD e esta questão de um eventual substituto, se for Montenegro, de Rui Rio, ficar mais colado a este rótulo da austeridade e de Passos Coelho?
Vamos ver. Aquí o que estaba a dizer, Olivia, semana pasada cando nos preguntabas dos planos para este ano e non sei que, e todas os analistas falaban que en Portugal todo previsível, Antonio Costa vai ter unha carreira moito fácil, até as legislativas, eu dicía, en política nunca se sabe. Por tanto, nesta semana todo o que aconteceu. Nesta semana xa temos, Antonio Costa debe estar, e concordo con Olivier, debe estar a ollar para a situación no PSD e a facer os seus cálculos. Olha, que isto xa non está tan fácil.
Mas Costa
sim
deve ter un plano B,
o Costa sempre ten algún plano, non é? Unha persoa moito inteligente e, sobre todo, ten unha visão política e un político nato. Mas nin todo se consigue, non é? E neste caso o PSD, acho que o momento, o timing para avanzar, se xa o Montenegro, se xa cualquier outro, mas o Montenegro escolleu un timing perfeito neste momento, porque aínda há tempo. Aínda há tempo. Estamos a 9 meses das legislativas, a 5 das europeas, e, sobre todo, o descontentamento é tal. E as sondaxes son tan baixas de cara aos resultados do PSD que realmente acho que avaliaron todo, ten moitos apoios, e esta reunión tamén de todos estes críticos ontem en Lisboa e hoxe, non é? Todo está relacionado, está moito ben pensado, E o Rui Rio, eu vexo, tamén coincido con o que dixía Olivier, unha persoa que ten unha trayectoria política interesante e na Cámara Municipal do Porto, non soube xuntar en torno a ele a todo o partido. E então agora, a ver que o que acontece, mas tudo aponta ao que eu tenho muito difícil.
Nesta altura em que temos o PSD em crise, o governo, pelo contrário, tem apresentado anúncios de grandes obras todos os dias. Pode falar-se já de campanha eleitoral ou é má língua de alguns comentadores, Olivier?
Estamos em campanha.
Que pergunta é tendenciosa. Que pergunta. Já viste os jornalistas como é que somos, Valino?
Ao contrário dos animadores.
Ao contrário dos animadores.
Eu encaro-me como uma pergunta realista.
Uma pergunta muito, muito direta.
Não, eu acho que há...
Não fujas, vá lá.
Eu acho não fujas,
Olivier. Não fujo, não. Eu acho que há, de facto, estou a ver que até onde eu vivo há muitas obras, é surreal, de repente. Até caricatural. Não, mas é...
Sim, é verdade.
É caricatural e é incrível. Mas isto não é algo que acontece só em Portugal.
Acontece sempre, pré-campanha, sempre. Em qualquer país, em qualquer altura. Mas uma coisa, coincidem... Para mim, o mais engraçado de tudo, colegas, o mais engraçado de tudo é que são projetos que ainda... Non están aprobados que se pode, porque no caso, por exemplo, do aeroporto de Montijo, ainda non ten ni o parecer medioambiental,
pode ser
revertido, non é? E então, é verdade que o calendario é incrível, é todo estes días, xa estamos en xaneiro, xa obras, proxectos, hipóteses, non é? Isto é pre-campaña.
Mas é obras daqui a 4, 5 anos.
Daqui a 4, 5 anos.
Que são anunciadas agora e iniciadas algumas delas agora.
E sei lá o que acontecerá, non é?
Há uma obra, por exemplo, que eu gostava imenso que Qual? Se iniciasse, que é do metro de Arroios, a renovação da estação, que eu só esta semana soube que nunca chegou a arrancar a obra.
Não, houve um azar com o empreiteiro, como o Ministro do Ambiente disse aqui na Renascença esta semana, houve um azar com o empreiteiro
esta semana aqui na
e a obra vai ficar parada por enquanto, sendo que há outro caso, também falámos com o Ministro, que é a obra da estação do Arieiro, que está parada há 10 anos, ou melhor.
Meu Deus, mas eu há 15 anos que moro cá.
Foi semi-feita, mas já há ainda parte por concluir.
Muito bem, temos que avançar. De resto, hoje um dos jornais dizia na sua primeira página que o governo anunciou uma chuva de 22 mil milhões, não é? Para investimento público. Portanto, se Luís Montenegro avançar, se calhar vai ter que aumentar este orçamento, digo eu. Eu posso falar. Bom, mas... faltam muito 14 bom. Minutos para as 11 da manhã. E agora, aquele momento pelo qual toda a gente espera, o célebre Índice de Tugalidade.
Portugal! Índice de Tugalidade.
Ora, alguma vez os meus amigos compraram banha da cobra?
Banha da cobra? Deixa
meu Deus, isto cada vez está mais difícil. Banho
que
da
coisa
cobra.
Surreal. Banho da
Por
cobra.
Por favor, ouvintes.
Banho da cobra.
Nos
é uma...
de ajudar, que chamem, que liguem. Banho da cobra.
Banho da cobra não é uma coisa para comer, certeza.
Não, é banho
não mas
da
algo
cobra.
Que...
É banha
da cobra.
Ah, banha.
Banha da cobra.
É um fato de banho.
Não, banha da cobra é que dão, por exemplo, em Espanha é uma expressão que gato por liebre, ou que dão algo por...
É exatamente isso.
Ah!
Nós temos as duas, demos. Ah, isto é a banha da cobra, de certeza, quando desconfiamos da veracidade do produto, quando são produtos,
isso.
Não é?
Isso.
Exatamente. Mas tem isto, atenção, que tem uma história. Porque a chamada banha da cobra existia e era vendida nas feiras. E era, de facto, um creme que era vendido como, enfim...
Prometia milagres, exatamente.
Exatamente, e que curava males, maleitas. Deus. É verdade, a banha da cobra existia mesmo.
Adoro sempre as explicações do Paulinho.
O Olivier está ali a apontar, já vai usar num artigo esta
não,
tarde.
Não, eu adoro.
Muito bem, ganhou a Begonha hoje.
Parabéns
com a história da banha da cobra. Sim, senhor. Não é nada a banha da cobra convidar a Begonha para estar
nada,
no
Nada, não é gato por lebre.
Xenófobo. Xenófobo, Paulino.
Eu? Porquê?
Não, estou a brincar.
Vai. Ora, muito bem, já vamos ao positivo e ao negativo. Entretanto, junto ao visto de fora, o Celso Paiva, que está em direto da redação da Renascença. Bom dia, Celso.
Olá, viva. Bom dia.
Que notícias é que vamos ter à hora certa, Celso?
Olha, está em curso o debate quinzenal e, portanto, esse será um dos grandes destaques da edição das 11. O Primeiro-Ministro quer falar sobretudo de investimentos, até porque tem tido uma semana animada nesse sentido, nesse contexto. Mas o PSD, por exemplo, está a puxar a conversa muito para a questão da saúde, para os problemas que se vivem nessa área e, portanto, é sobretudo sobre a saúde que tem acontecido o debate.
Muito bem, vão ser assim as notícias à hora certa. Até já, Celso. Muito obrigado. Vamos então ao positivo e ao negativo da semana. Começamos, Begonha, pelo negativo.
Pois para mim o negativo, o Celso e eu parece que estamos coordinados sempre, mas é verdade que eu tinha aqui indicado. Para mim o negativo é mesmo, tem a ver com a saúde. É dizer, tem a ver porque sempre temos os mesmos problemas nesta altura do ano. Temos o tema da enchente dos hospitais que não podem dar atendimento à quantidade de pessoas que estão, por exemplo, com gripes, com problemas de saúde.
Mas em Espanha não se passa o mesmo,
em Espanha está a acontecer este ano, excepcionalmente aconteceu até na Galiza com o tema das gripes.
Mas com estas
gripes.
Esperas, nós testemunhamos aqui na reportagem da Renascença, esperas superiores a 12 horas
sim,
no hospital
não,
da Cidade de Horta,
não,
por exemplo.
Tanto não, mas sim que ficar cheios por ter mais casos, por exemplo, de gripe ou não poder, isso sim que
sim,
está a
acontecer. Mas tu em Espanha, enfim, tens uma gripe, vais a um hospital, qual é a expectativa em média de espera no
várias
hospital?
Horas, por exemplo, no caso do meu pai, quando esteve hospitalizado, nós fomos diretamente a um hospital privado que conhecemos, porque sabíamos que com o problema que tem, nos arriscávamos a que ou se não estivesse vivo, é mesmo assim. Mas não é o problema de cá de tantas horas e o desatendimento, digamos, das pessoas. É verdade que investe-se mais em saúde. Eu estive, por exemplo, no Hospital Cunqueiro de Vigo a visitar uma amiga este Natal e é espetacular, não é? Há mais dinheiro para a saúde, mas também há problemas, não só em Portugal.
Também se discutem falta de médicos,
discute.
Falta de enfermeiros?
Sim. Na Galiza houve, por exemplo, manifestações de médicos porque está-se a contratar menos médicos. Mas, contudo, em Portugal acho que o problema está a chegar-se aos limites dos limites. E o governo, neste ano eleitoral, além de estar a inaugurar ou estar a promover
não,
tantas
hoje,
obras...
Hoje anuncia um novo hospital para o Alentejo
isso,
para inaugurar em 2023.
Mas 2023. Mas deve-se investir nos que
no
há.
No final da próxima legislatura.
Mas estou a falar do São João do Porto, por exemplo, que se demeteu toda a administração. Nestes hospitais importantes de Portugal que precisam de mais investimento.
Há notícia que está pendente. Os diretores clínicos que apresentaram um manifesto esta semana do Centro Hospitalar de Lisboa Central, que dizem que já nesta altura está em causa a segurança clínica dos doentes.
Por isso, isto é importante. O governo deve olhar para este problema.
Negativo.
O negativo da semana, para mim, é que eu não gosto de me sentir velho, de uma certa forma. Eu tenho 30,
tens de encarar a realidade.
Eu tenho 32 anos, na realidade. Não, tenho 46. A verdade é que, como tenho um filho de 13 anos, como às vezes pessoas de 46, às vezes sinto-me velho, mais velho de... Lá está, o tempo está a passar. E senti isto ontem à noite e pensei assim, isto é o negativo da semana. Porque o meu filho...
Sei que é falta de assunto.
O que é que ele disse? É falta de quê? De assunto.
Não.
Vais ver agora. Porquê? Porque o meu filho estava a me ensinar palavras da juventude atual. E então vou fazer um pequeno teste. Eu vou fazer um pequeno teste com
sou
vocês.
Sou mais velho do que tu, portanto é mais difícil ainda.
Não, mas vou fazer um pequeno teste. Tu és mais velho do que eu?
Vá.
Sim, vai. Algumas palavras da juventude atual. O que é que significa ui?
Ui.
Ui. Para a juventude, 13 anos.
Ui ou ui?
Ui. Ui como ui em francês. Ui. Ui significa o meu. Em vez de dizer o meu, não, é ui. O que é que significa shai ui? É que shai ui é barulho.
É chinês, é mandarim.
Não. Shai ui significa olha, olha meu. Shai ui. E então, a frase brutal que ele me contou que é shai ui, estou a curtir este mambo.
Meu Deus,
o que é que significa? Shai ui, estou a curtir este mambo, significa olha meu, estou a curtir esta cena espetacular. Mambo. Significa
é um português
cena
bastante
espetacular. Portanto, como podem ver, não há diálogo nenhum comigo e o meu filho, porque eu não percebo rigorosamente nada do que é que ele está a dizer.
Se fosse a ti, preocupava-me com os companheiros do teu filho.
Não, mas ele fala. Ele fala completamente português, só que não, entre os amigos, comigo, se ele falar assim, ele leva uma palmada, como é óbvio.
13 anos, não é?
Sim.
Que já é uma linguagem diferente dos meus, que agora já são jovens adultos, não é? Ora, muito bem, vamos ao positivo, Begonha.
Pois para mim, o positivo é voltar a Portugal e ver a humanidade das pessoas. Ir a uma loja, como me aconteceu ontem, a comprar uns produtos de higiene pessoal e encontrar uma pessoa idosa e como o funcionário da loja, essa pessoa precisava de falar com uma paciência infinita a falar com esta senhora e a explicar tudo. Esta senhora o único que queria era falar e então com uma delicadeza disse, não se importa de esperar um bocadinho que vou a atender estas pessoas que estão a continuação. E disse, este tipo de coisas encontra-se muitas vezes em Portugal e as pessoas idosas acho que precisam também deste tipo de atendimento para se sentir um bocado importantes. E já que é o dia de agradecer, é o dia de dar graças, não
dia
é?
Do hoje, obrigado.
Do obrigado.
Dia Internacional do Obrigado.
É o Dia Internacional do Obrigado. Eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes. Para mim é o melhor da semana, porque cada vez tanto Olivier como eu recebemos mais mensagens de ouvintes que nos dizem que gostam de nós. Uns gostam mais de Olivier, outros mais de mim. A dizer que gostam de ouvir
de
e acompanhar
é
o nosso programa. Vocês já têm os vossos seguidores, não é? Mas temos de agradecer sempre as pessoas que estão a outro lado, porque a rádio se faz com as pessoas.
E o melhor da semana tem a ver com uma das razões, costumo dizer aqui, pelas quais eu amo Portugal mais do que qualquer outro país no mundo, tem a ver com o seu forte índice de humanidade. E esta semana o que me aconteceu foi um almoço normal. As pessoas vão achar inicialmente que é uma história normal, mas não é, para mim. Almoço, uma tasca com seis...
Uma tasca do costume, não é?
Não, mas eu mudo de tascas. Ah, não, pronto, mudo namorado, mas não mudo namoradas, mas não mudo... Enfim, já perceberam. Mas...
não mas é namorada, mas explicações.
Mas não, mas não.
Não é preciso, Olivier.
A tasca, seis pessoas. E eram grelhados. E os meus amigos sentam-se na mesa e pedem um peixe grelhado. Bom, pouco importa o peixe. Eu peço uma costeleta de vitela. Só que eu sou como... Costa de vitela é ultra mal passada. Então, o homem da grelha que faz, está no exterior, claro, e nós estamos no interior. Sentámos e já tinha pedido, não é? O meu amigo, que me tinha convidado, pediu para mim uma costa de vitela ultra mal passada. Só que o homem da grelha deve ter esquecido e não sei o quê. E cheguei uma espécie de costa de vitela, parecia um sapato. Está a ver? Bom, eu disse, peço imensa desculpa, eu não consigo comer uma costa de vitela que me parece duro, super rígida. Então, de repente... O meu amigo, o peixe, estava ao lado. Ele desaparece da mesa, mas eu não liguei. 2, 3, 4, 5, 10 minutos. Mas onde é que ele está, o Vitor? Onde é que está? Não está a perceber. Não? E o peixe dele estava a oferecer. Ele volta e diz-me, Olivier, eu cuidei agora com o homem da grelha, da forma como a tua costela vai ser. Vais ver agora, vai ficar ótima. Eu penso assim, mas que raio de peixe, mas que peixe extraordinário. Ou seja, o meu amigo... Foi-se embora da mesa com o peixe quase frio para seguir a forma como a minha costeleta vitela ia ser feita. Por isso...
Pagaste a conta no fim, claro.
Peço desculpa?
Pagaste a conta no fim.
Não, claro que não. Mas,
porque é francês.
Não, ali, porque eu sou francês. Não, 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 claro, não. Mas tudo isto para dizer que o índice de humanidade, para mim, tem a ver tudo com, lá está, com o índice de tugalidade.
Muito bem, fica aqui esta nota positiva do Olivier neste Visto de Fora, todas as sextas-feiras, neste horário, entre as 10 e as 11, com Olivier Bonamici e a Begonha Inigas. Conversamos sobre Europa, Portugal, os portugueses. Podem enviar os seus comentários e sugestões para vistodefora@rr.pt. Olivier, Begonha, Miguel, muito obrigado.
Tchau, obrigado.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Obrigado, tchau.
Acabou a olhar para mim e a rir-se, não sei o que.
Não estou a rir, porque não sei, está a pensar em tudo. Bacalhau, costeleta, tudo. Com o mundo.